Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast, estamos de volta com o seu Gira Semanal pelo Mundo dos Esportes, na sua edição número 112. E aqui comigo estão o senhor Glauber Maia e o senhor Marcelo Marques, em pleno feriado belo-horizontino de 15 de agosto de 2019.
Qual é, senhores? Tudo bem com vocês? Estou retornando aí depois de um breve período.
E aí, vocês que estão aí no escritório, dessa altura, nesse calor, ralando, nós estamos aqui de perna esticada, apresentando o Startcast.
Perna esticada, como é que você percebeu isso ali? Achei que estava por baixo da mesa, não ia ver. Que loucura, cara, que loucura. Agradecemos a todo mundo que está ouvindo no escritório, como bem disse o seu Celinho. Agradecemos também a nossa audiência, que aumentou muito. Que contraditório, aumentou a audiência no Peru. Quase que saiu um trocadilho aqui. Mas é isso, pessoal. Foi tão ruim que eu até me desconcentrei aqui, cara. Falar em ruindade, Rodolfo está difícil de mexer com ele. Ele não chegou aqui ainda não. Mas pode ser que ele apareça aqui ao longo desse podcast. Não sei se ele vai cumprir a meta, porque senão nós vamos ter que dobrar a meta, né? Que ele falou que ia estar aqui às 15 horas, até agora nada dele. Ô, Celinho, você estava com saudade de Glauber?
Sim, ué, faz falta.
Nossa. Obrigado pela parte que me toca, você.
Que beleza, hein? Celinho, eu estava com saudade de ver o seu trabalho com o aniversário, mas na hora que nós chegamos aqui para gravar, você jogou na minha cara que você tinha esquecido, eu já fiquei desanimado.
Mas não precisava espalhar, mas é isso.
É porque essa semana nós gravamos mais cedo, né, Celinho? Aí não deu tempo.
O fuso atrapalhou, né?
Bagunçar meu dia.
Pois é, mas para quem está aí ouvindo, os aniversários antes da semana, por Marcelo Marques.
Então, fizeram aniversário essa semana. O Rincón, que fez história no Corinthians aqui. A Portuguesa, que tá aí passando por maus bocados, já comemorar aniversário já é uma coisa boa pra ela.
Pois é.
Daqui a pouco pode ser que ela nem exista, mas...
Ao menos isso tá comemorando. Ah, é.
O Toninho Guerreiro, um dos artilheiros da história do Santos de São Paulo.
Grande
Zagallo também. Zagallo também fez aniversário essa semana.
Aquele?
Esse mesmo.
Parabéns, Zagallo, que tem. Chuta quantas vezes? 13
letras. Quase 13.
Não é 13, não, mas ninguém vai contar, então fala que é 13 e pronto.
Finge que é. Dois jogadores da seleção brasileira atual, Felipe Luiz e o William.
Zanetti. O Luiz já chegou na área do Bahia ou ele ainda tá indo pra lá?
Acho que ele não conhece ela ainda não, mas tá chegando. O Javier Zanetti também, ídolo da Inter.
Craque.
Do aniversário.
Craque.
Bernardo Silva, um dos que deveriam estar na lista dos melhores do mundo, pelo menos na lista dos 11. Da temporada passada, né? Fazendo aniversário também. E de aniversariantes são só esses.
Eu tô fazendo as contas aqui. Start... Cast, deixa eu ver se tá certo, Startcast, 112, tem 12 letras, só é quase, mas se você contar a hashtag tem 13, olha aí, deu nós aí, Zagallo, é isso aí.
13 caracteres,
então, olha aí, beleza. Ô Celinho, sério que você colocaria o Bernardo Silva como o melhor do mundo, ou os 11?
Entre os 11, não tem como não estar, não.
Tá bom.
A temporada dele foi muito boa.
Então, não tem 11 negros melhor que ele atuando atualmente. Atualmente.
Mas aqui, eu tô preocupado com esse prêmio de melhor do mundo desse ano, porque eu tô com medo desse da hora fazer uma cagada. Tem muita cara deles botar um Zé qualquer aí pra ganhar, só pra não dar o Cristiano Ronaldo ao Messi.
Não, se der pro Van Dijk, tá de bom tamanho.
Não, pra mim só tem dois pra ganhar, ou é o Van Dijk ou é o Alisson.
Eu acho que até já caiu pra três aqui, deixa eu confirmar se saiu a lista, que eu vi essa notícia por alto hoje.
Ah, não, achei que você tava com ela aí, você ainda vai procurar, né?
Sim.
Ah, então depois você avisa aí a gente quando você encontrar, porque fez aniversário o título da Libertadores do Cruzeiro em 1997. É ou não é, Grau?
Com certeza, isso aí vivíssimo na lembrança da gente, apesar que eu já confidenciei que eu dormi durante a partida, acordei com a comemoração do título, mas enfim...
Eu só gostaria de dizer que eu lembro claramente de eu xingando ele vento na hora que ele chutou a bola.
Na hora que ele armou o chute, todo mundo xingou, né?
Nossa! O Miranda, goleiro do Sport Cristal, esse aí tem meu respeito até hoje. Mas aqui, o track, né? Como você bem chamou no Twitter. Ô, Celinho, você não encontrou ainda, não, né?
Não, ficou só nos 10 por enquanto mesmo.
E canta os 10 aí pra nós, então.
Ih, pera aí.
Ah, é possível um negócio desse? Esse menino...
O Messi, Cristiano Ronaldo. Tem o Alisson também concorrendo pelos goleiros, né? Hazard, tá? Griezmann, tá? Pessoal, tô tentando fazer a internet carregar aqui, porque você sabe como é que é, né?
Então fica aí, na hora que você tiver com isso em mãos, fazendo o trabalho direitinho, você chama a gente. Porque quem fez o trabalho direito foi o Brasil, que conseguiu a vaga na Olimpíada para o torneio de vôlei masculino, assim como o feminino tinha feito. O Brasil foi virar o jogo contra a Bulgária, lá na Bulgária, para garantir a vaga. Aliás, é impressionante, né? Antigamente não tinha esse problema, que já tinha a vaga garantida. Agora o Brasil está tendo que disputar a vaga no vôlei. Você vê a que ponto nós chegamos.
Eu honestamente nem sabia que tinha para o Olímpico de vôlei.
Pois é. Agora nós estamos sendo apresentados a esse tipo de coisa.
Aí já tem a lista em mãos, se quiser que passe.
Por favor.
Estamos aí. Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé, Sadio Mané, Mohamed Salah, Van Dijk, De Ligt, Frank De Jong, Harry Kane e Eden Hazard.
Só uma coisa, você falou Harry Kane e Eden Hazard no final, né?
Sim.
Cadê aquele meia do Ajax? Não tá disputando, não?
A categoria...
Aquele meia do Ajax.
Jong, tá?
Não, tá. O meia armador.
Ah, tá, não.
Eu esqueci o nome dele, tinha um Y. Um
Tadic?
Não, sem ser o Tadic, o outro.
De Ligt? Não, De Ligt
é
o Zadic.
É, acho que é Argelino, só.
É o Ziyech, não?
Ziyech? É que o cara não tá, não?
Tá, não.
Que sacanagem.
Não, tá, Dick, não tá.
Pois é, né? Mas, enfim, tem razão.
E lembrando que goleiro tem a categoria separada que o Alisson tá concorrendo.
Mas ele tá concorrendo também a melhor do mundo geral, né?
Uhum.
Ah, bom. Mas ele tá concorrendo, ele não ganhou ainda de goleiro, não?
Pois é.
Tá, mas aí...
Ele ficou fora do top 10.
Ele ficou fora do top 10?
No geral, sim.
Ó,
ele tá concorrendo só como goleiro mesmo.
Que bizarro. E quem que é o décimo, então? Ah, não, tá. São 10 jogadores e... É, goleiro não tem vez mesmo, infelizmente. Então, senhores, feitas essas ponderações, vamos começar a pauta, que tem Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, futebol nas Europas, Celinho. Isso aí você prestou atenção, né?
Sim, claro.
Muito bem, a MotoGP, a Liga de Basquete Feminino, o PAN e o Esporte Esquisito no Brasileirão, Celinho. Eu só consigo ver vocês disputando o título, viu? Tá com muita cara.
Acaba que estão mesmo. O pessoal da frente deu uma bobeada, né?
O São Paulo barrou o líder Santos, o Santos finalmente foi derrotado novamente. Aliás, o Santos perdeu os dois clássicos, né? Perdeu do Palmeiras e do São Paulo.
E o São Paulo tava há mais de um ano sem vencer um clássico.
Aí veio o Pato e resolveu o negócio, viu?
Isso, e olha que o Daniel Alves nem estreou ainda, hein?
É.
Corre para
e olha que São Paulo. Os times de São Paulo fazem uns 13 clássicos por ano.
Pois é. O que só aumenta, então, esse jejum deles, né?
Mas e o péssimo resultado do Santos.
Foi. Exatamente. Não, e o detalhe, né? Santos ainda assim está 3 pontos na frente do Palmeiras, porque o Palmeiras conseguiu empatar com o Bahia em casa. O que ia perder, viu?
É.
Aliás, o Gilberto tá que tá, menino. Acho que ele quer ser artilheiro desse negócio.
Não é difícil, não.
Gil Messi.
É, rapaz. E o Flamengo venceu o time J do Grêmio, o catado que o Renato Gaúcho mandou pra jogar lá no... Oh, nem o Paulo Vitor tava no gol, velho. O Paulo Vitor tá machucado, falar nisso? Por que que ele não jogou?
Sim,
é estranho falar o Gaúcho ter ido, né? Porque nem ia costuma ir pro jogo.
Os times que são forçados a abrir mão de uma competição, porque... São todas disputadas ao mesmo tempo, enquanto o estadual tá lá.
Forçada a abrir mão, não. Abre mão porque quer. Podia rodar o elenco de maneira mais
harmônica,
saudável para todas as competições.
O problema é que bota 3 competições para ser disputadas em 7 meses, enquanto o estadual fica praticamente sozinho.
Não estou excluindo o problema do calendário. O calendário é um problema sério. Mas dá pra você revezar 2, 3 jogadores por partida aí, pra todo mundo ficar com um número humano de partidas.
Eu não acho muito legal botar o time inteiro reserva, porque o desempenho cai demais.
É abrir mão de um campeonato, e normalmente as pessoas abrem mão do campeonato brasileiro, que é só o campeonato mais importante do país, né? Faz sentido mesmo.
É isso que eu acho mais estranho. Ô Celinho, e esse galão forte aí, vingador?
Pois é, rapaz, tá, de cara tá bem acima das expectativas iniciais da temporada.
Não, acima das suas, né, que eu tava esperando o título, o mínimo.
Eu tava esperando ele com 5 pontos de frente já.
Né? É, ué, então... mas eu acho que tem explicação, o Pastor não tava fazendo gol agora que ele começou, rapaz. Pois é.
Deu um pouquinho de frente pros outros atacantes do campeonato, né?
Agora vai, né?
Agora vai. Daqui a pouco ele tá aí disputando artilharia.
Eu também tenho essa impressão, viu? Tá com muita cara. Mas algum comentário que você queira fazer sobre o jogo em si? Te dá essa oportunidade.
Assim, o jogo foi muito bom, né? O jogo que você enfrenta o Fluminense geralmente dão bons jogos porque os dois times atacam. Então, foi aberto, foi lá e cá, mas... O Galo
vale consegue... pelo Atlético, rapaz. Cruzeiro e Fluminense foi 3 peladas seguidas.
É.
Só o Fluminense jogando.
Só o Fluminense e o Cruzeiro assistiram, mas enfim. Neste caso, o Galo joga também, né? Porque o bom é que o Galo joga, mas tá conseguindo uma defesa bem mais sólida que em outras épocas. Acho que eu não sabia mais o que era ter uma defesa sólida até os 5 anos, mas agora estamos no nível bom. Tá. A gente só tomou esse gol nesse jogo por causa do João Pedro, que fez uma jogada totalmente individual, mérito dele, que ele passou por 3 marcadores para poder cruzar no meio da área.
Aliás, o Fluminense achou um tanto de jogador bom, né, velho? Essa categoria de base deles, viu?
Ali sai jogador mesmo, porque se não saísse, o time já tinha fechado as portas também.
Pois é, velho, não tem condição, não. Agora que... Outro comentário importante aqui.
O Cruzeiro fez gol.
Cruzeiro fez 2 gols, amigo. Não é que fez gol, não. Fez 2 no mesmo jogo. Agora pra mim tá muito claro. Não vai cair, não.
Você vê porque com a Bahia tá o lanternaço do campeonato, né? Porque tomar 2 gols do Cruzeiro é um esforço.
Você vê que Celinho falou de defesa sólida aí, ó. Teve time que tomou 3, né? O último gol do Cruzeiro foi na vitória de 3-0.
Pois é.
Nem o Avaí conseguiu tomar 3 gols do Cruzeiro. Mas enfim.
Nem o Atlético sabe explicar como é que ele tomou isso.
Mas o importante, gente, é que o Rogério Ceni chegou. Rogério Ceni ter vindo pro Cruzeiro não atrapalhou o Fortaleza, porque o Fortaleza já ganhou do CSA. Então tá tranquilo, tá dominado. E agora tudo mudou no Cruzeiro. Vocês vão ver domingo contra o Santos a retranca desgraçada que vai ser contra o Santos. Santos tocando bola pra lá pra cá no Cruzeiro. Vocês vão ver tudo diferente. Tudo diferente.
E o fato novo, hein?
Criou-se um fato novo.
Eu já vi um comentarista falando isso hoje, de fato novo.
Eu não tenho a menor paciência com esse argumento do fato novo.
Comentário do Sport TV.
Teve uma das poucas trocas de técnico justificadas que teve recentemente foi essa do Mano Menezes, né? Não tinha muito mais para onde o time ir com o Mano Menezes, então faz todo sentido mudar. E principalmente trocando por uma aposta boa, né? Eu acho que o Rogério Ceni foi uma boa aposta do Cruzeiro.
O fato dele se demitir foi muito claro, assim, que ele mesmo já reconheceu que não ia dar mais em nada.
Então a troca em si não foi muito problemática, não, e principalmente que foi uma troca por uma boa troca, né? O problema é quando troca um cara que tá dando errado por outro que não tem possibilidade nenhuma de dar certo.
Exato.
Não é exatamente o caso aqui, né?
Esse negócio da troca pode ser bom pra você não estar totalmente descartado da Copa do Brasil, né?
Exato.
Acho que o confronto ainda fica aberto ainda.
E como a gente já foi eliminado na Libertadores, infelizmente, né? Tem semanas livres, né? Todas as semanas até o jogo contra o Inter são livres. Enquanto o Inter vai ter que enfrentar o Flamengo a partir da semana que vem na quarta de final da Libertadores, né? Então nós temos essa vantagem física e dá para o Rogério Ceni tentar implementar alguma coisa até o jogo da volta.
Eu ia falar, não dá para se mudar radicalmente a forma de jogo, ajeitar totalmente o time, mas alguma coisa básica dá para fazer.
Nós sabemos muito bem que vão ter uns jogadores ali que vão dar um sanguinho a mais, porque a gente conhece as peças, né? Abraço aí para o Federico.
Impressionado, técnico novo, os caras dão um sangue.
Sabendo como é que funciona.
Ah, mas será que o Frederico tá no meio desses caras? Não sei, não.
Dois gols contra o Santos domingo, hein? Caso aposta, caso dinheiro, se quiser.
Que isso, hein?
Não tô falando que o Cruzeiro vai ganhar, não, mas. E ele vai meter dois gols domingo. Você quer apostar quanto comigo?
Ai, ai. Peraí que um momento.
A defesa do Santos tem assim, lá, muito puta.
Não.
O Sampaoli também deixa jogar, né?
Ah, mas deixa jogar o time que não joga, Celinho. Qual que é a diferença que isso vai fazer?
Mas agora joga, rapaz. Agora com o Rogério.
Você tá
tirou
o freio
de mão.
Se você tá falando isso, Celinho, quem sou eu pra discutir com você, viu?
Pois é.
Se até o Rafael Galhardo ou o Thiago Galhardo, que é o do Goiás, é sempre ou do Ceará?
Rafael
é o lateral direito.
O Thiago Galhardo desembestou a fazer gol. É outro que tá querendo chegar na artilharia, hein, Celinho? Quem diria isso?
Esse Thiago Galhardo, eu não faço ideia como que foi parar no Ceará depois que saiu daquele jeito do Vasco. É porque, assim, nós amanhecemos um dia e foi demitido do Vasco, sabe? Sei lá, Deus, por quê? Porque ele é, inclusive, um dos melhores do time do Vasco. Mas, enfim.
Daí, aliás, foi demitido com todo mundo.
Ele é bom
mundo.
De bola. Não sei por que ele tá no Ceará, não. Ele cabia num time mais de caixa maior aí, né?
Vocês estão reclamando aí do Gabigol ser artilheiro com 9 gols? Se você olhar quem tá atrás dele com 7, foi o Everaldo da Chapecoense, o Galhardo e o Sacha e o Gilberto, cara. Só isso.
O Gilberto, 5 gols em 2 jogos, hein?
Ele é o favoritaço aqui pra artilharia.
Viés de altíssimo. Exatamente. Agora esse Everaldo da Chapecoense também é bom, hein?
Ele é.
Pena que vai ser quarto reserva no Palmeiras no ano que vem. Você quer apostar quanto?
E metade dos gols da Chapecoense são dele.
Ué, quem mais quer fazer gol? O Presunto acabou de passar aqui e falou que também acha que o Gilberto vai ser artilheiro desse tempo. Agora me explica uma coisa. O Pato já tinha feito gol no campeonato? Porque ele tem 5 gols no campeonato?
Não sei.
Eu não sabia nem que o São Paulo tinha jogado.
É.
A foto do Pato é diferentona aqui na tabela de artilheiro aqui do Globoesporte.com.
Ai, ai, ô.
A cara de foto que eles pegaram com a foto dele jogando bola.
É foto de divulgação, então deve ser a foto perfil do Instagram dele.
É bem possível, viu? E A zona de rebaixamento: Cruzeiro 11, Chape 10, CSA 8 e Avaí 6. E o Fluminense ali com 12, o Vasco 17.
Ou seja, se o Cruzeiro está com 11 e o Vasco está com 17, o Cruzeiro está 6 pontos de sair da zona de rebaixamento. Porque o 16º é o Fluminense, não cai, né? A gente sabe como é que funciona.
Exatamente. Então, tem que buscar,
o Cruzeiro tem que buscar 6 pontos aí. Lembrando que a nota de corte do Cruzeiro esse ano não é 45, é 51, porque a qualquer momento nós podemos perder 6 pontos na FIFA aí, por causa do não pagamento do William. Ó, pra você ver o tempo que o William foi contratado no Cruzeiro, até hoje eu não pagamos.
De 2013.
Pois é. Mas eu acho que é 2014, Célio, porque foi emprestado por um ano, depois o Cruzeiro comprou fácil.
Abre aspas,
mas quieta não, a gente devia estar dele até ano passado.
Obrigado, Serinho, foi muito animador.
Mas é bom lembrar que o William, que é destaque do Palmeiras, e o Cruzeiro cedeu de graça, né? Mas enfim.
Agora, para te desanimar depois de ter dado um afago aí, de onde veio essa, tem mais umas 15 na fila ainda.
Ah, tem muito ainda. Mas é tudo pro ano que vem, então ano que vem aí resolve. O problema é do William, que é para esse ano, já vai tirar os pontos. Já pode tirar os pontos.
Exatamente. Série B. Que eu não entendo nada disso, Eli. Felizmente.
Também não.
É bom dar uma estudada, viu, Bruno?
Eu tô observando aqui, cara. Tô vendo aqui quem tá envolvido nesse tempo aqui. Tem a Ponte Preta, esses times, o Paraná tá lá, né?
Pois é. Tem a contratação do Rogério Ceni, assim, no mínimo, nós contratamos o atual campeão da Série B, né?
Já é alguma coisa. Mas o Bragantino agora vai, viu? 31 pontos. Meteu 4-0 no Operário de Ponta Grossa. O time da Red Bull sobe, viu, Celinho? Pode ficar tranquilo. Agora, surpreendente para mim aqui, é o Curitiba já tá em segunda.
Alguém acordou o Curitiba, né, finalmente.
Pois é.
Realmente foi uma bela escalada meteórica do estilo que você prega aí, Bruno.
Pois é, eu até goianiense tá lá e não aprende, viu? Eu falei com ele e os caras estão lá. Agora, o quarto lugar tem um empate técnico aqui entre Londrina e Botafogo de Ribeirão Preto, mas o Londrina está adiante no quê? No saldo de gols.
Número de gols marcados, não é não?
Exatamente, é o número de gols.
Tem dois a mais.
Exatamente. Mas aí,
Série B equilibrada demais, velho. Toda vez eu fico impressionado.
Sim, o Londrina, esse time é muito pequeno.
O 12º está com 20 e o quarto está com 24. Isso já diz muita coisa. A zona de rebaixamento: Vitória 14, América 14, São Bento 13.
Esse é 14, não.
O quê?
Viajei. Não, é porque em algum momento eu achei que fosse jogos, mas não.
Ah, tá.
São 15 jogos.
Vitória e América com 14, São Bento e Guarani com 13, até a zona do rebaixamento tá embolada.
Não, tá demais. Você falou aí que Vitória e América estão com 14 pontos, né? São os primeiros na zona de rebaixamento. Vila Nova e Criciúma, que estão logo à frente, tem 15 e 16, respectivamente. Ou seja, uma vitória aí faz os times pular para 15º.
O Figueirense está a 4 pontos do G4 e a 6 da zona de rebaixamento. Você está querendo o quê? E até lá no 12º. Você vê como é que é os tem. Agora, o São Bento esse ano cai, né?
Eu não entendi por que subiu, né? No ano passado já devia ter voltado, não voltou.
Pois é. E o artilheiro da Série B, o Rodrigão, com 9. Aí.
Tá, aí, firme forte.
Isso aí eu acho que vai ser também.
Bacana, seguindo a mesma média da Série A.
Você acha isso bacana?
Não, só bacana não, curioso, né? Porque fosse bom, né?
Porque eu acho.
A gente tem qual rodada na Série A?
Série A na 14ª.
Vai ter a 15ª agora.
A Série A geralmente é uma rodada a menos que a B.
Muito ruim, não. 9 gols em 15 jogos já teve pior a média de
artilharia. Ah, não. Isso aí com certeza já teve pior. Uhum. Mas, né, a gente podia.
Bom, não tá não, mas já teve pior.
O Série C, o Sampaio Correia classificado, 16, já, 30 pontos, né? Já tirou o pé, que está focado em mata-mata já, né? Já está classificado. Isso aí que está faltando duas rodadas ainda, né? É isso. Agora tem o Náutico com 27, o Confiança com 25, o Imperatriz com 24, Botafogo da Paraíba com 24, Ferroviário com 23 e o Santa Cruz ainda acreditando com 22. Ou seja, aí nós temos 6 times para 3 vagas. O Globo e o 13 e o ABC, 16, 15 e 14 pontos, respectivamente, vão disputar ali para ver quais são os dois que vão cair. Isso porque, deixa eu ver se tem jeito, não tem, o Santa Cruz não cai não. É um desses 3 mesmo e os outros 6 disputando a vaga. Detalhe para alguns confrontos interessantes. Vai ter um Botafogo da Paraíba e Náutico, vai ter o Imperatriz e Ferroviário, só aí são 2 confrontos diretos. E vai ter também o Santa Cruz e Globo, só que aí o Santa Cruz, ou ele perde de vez a chance dele de disputar a vaga, ou ele entra na briga e joga o Globo para um provável rebaixamento. E eu estou vendo aqui, gente, o Ferroviário perdeu 5 seguidas. O time era líder do grupo. Eita, nós. Grupo B, a desgrama do Juventude vai subir, 27 pontos. Acho que só se acontecer um negócio muito doido.
Vai subir não, calma. Vai classificar.
Ah, é, ainda é bem. Ainda calma. Bem. Estou mais tranquilo agora. Ele está com 27 pontos, Ipiranga com 26, o São José, todos do Rio Grande do Sul, 25. O Volta Redonda, 24. O Paysandu, 24. O Remo, 23. E aí depois, Tombense, Boa Esporte, tem 17. E virtualmente rebaixados, Luverdense e já rebaixado o Atlético Goianiense.
Atlético do Acre.
Atlético do Acre, quer dizer. O Luverdense também está praticamente rebaixado, né? Próxima rodada, se ele empatar, está rebaixado.
Tem 2 rodadas para tirar 4 pontos, é muita coisa.
Pois é, isso que vai pegar o Paysandu, que está disputando a vaga ali para subir em casa, e depois vai jogar fora com o... na última rodada ele pega o Atlético do Acre, né? Mas lá no
Agora,
Acre.
Agora, os 2 times de Minas, né? Tombense e Boa Esporte... 2 plantas na Série C, né? Não alteraram nada no campeonato.
Oi, o Boa Esporte.
Nem disputa pra não cair, nem disputa pra classificar.
Cenário.
Cenário. O Boa Esporte tem 8 empates, né?
Pois é, isso é uma proeza, né? Porque num grupo de 10, 4 classifica e 2 rebaixa. Ou seja, 60% dos times faz alguma coisa. Tem só 40% dos times que fica. Na mesma. Isso conseguiu ficar na mesma e não acrescentar, né? Porque esses que ficam na mesma podem estar disputando uma vaga na última rodada, escapar do rebaixamento na última rodada, uma coisa ou outra assim. Tombense pro Esporte pode dar. Parabéns pela campanha.
Eu falei dos 8 empates do Boa Esporte, mas no mesmo grupo o Luverdense empatou 10 e o São José 10. A diferença é que o São José ganhou 5, o Luverdense perdeu 5. Que lástima, velho.
Uma diferença crucial.
Tristeza, viu? Que grupinho mequetrefe, viu?
Ah, esse grupo foi terrível, meu. Eu não tenho lembrança de ter um grupo tão pau molenga que nem esse grupo B desse ano da Série C. A Série C, normalmente, o pau quebra, né?
Pois é. Esse aqui, sinceramente, viu? Brasileirão da Série D, houve o jogo de ida das finais. O Brusque e o Manaus se enfrentaram no Augusto Bauer e o jogo terminou em 2-2 lá em Santa Catarina. A volta será na Arena da Amazônia e estão falando em recorde de público por lá, hein?
Eu estava vendo que a diferença de temperatura entre os momentos de realização dos dois jogos pode bater a casa dos 30 graus.
Que loucura, velho.
Pois é, foi o jogo lá em Brusque, né? Foi domingo, 4 horas, mas estava fazendo bastante frio lá em Brusque e Manaus, o dia que faz frio em Manaus faz 38 graus, né?
Pois é, já venderam 15 mil ingressos, venderam 20 mil ingressos já. A expectativa é 45 mil pessoas lá. E quem vai...
Lembrando que o recorde de público da Arena Amazonas, da Arena da Amazônia, de clube de lá, né? Tirando o Flamengo da vida, que de vez em quando pinga lá, é do Iranduba, que é do time feminino.
E o recorde de público entre os clubes masculinos é do Manaus, que bateu no jogo das quartas de final dessa mesma competição. E outra curiosidade da final é que quem vai apitar é a árbitra Edna Alves. Ela vai apitar o jogo, vai ser a primeira mulher a apitar uma final de campeonato aqui no Brasil. Olha que doido.
Então, pelo menos a arbitragem a gente já sabe que vai ser boa, né?
É, que aliás foi a melhor arbitragem, melhor uso de VAR que eu vi até hoje, viu?
Fato. Aliás, tem VAR na Série D não, né?
Não deve ter não.
Deve ter não, né? CBF não ia fazer.
Sei lá.
Embora né? tenha dinheiro pra isso, a CBF jamais.
Pois é. Tem mais divisão não, né?
Masculina pelo menos não.
Vamos para...
Poderia, mas não tem.
Exato.
Exatamente. Boa resposta. Definida a final do Brasileirão Feminino da Série B, a Série A2 no caso. Cruzeiro e São Paulo farão a final, que depois do Cruzeiro eliminar o Grêmio, né, como a gente já tinha falado, foi a vez do São Paulo eliminar o Palmeiras com um empate em 1-1. E com isso os jogos serão no Pacaembu, no dia 18/8, esse próximo fim de semana, e a volta ainda não tem lugar marcado, mas existe uma campanha para que ela seja realizada no Mineirão.
No dia 25, no domingo seguinte, lembrando que o São Paulo masculino joga no domingo às 4 horas da tarde, ou seja, podia muito bem ter colocado essa partida como preliminar, né, do time masculino, né, para... No Morumbi, para, né, assim, é uma final de campeonato, não é pouca coisa, né, mas enfim.
Pois é.
E no domingo, dia 25, o time masculino do Cruzeiro joga contra o CSA lá em Alagoas. Então não vai rolar de fazer uma preliminar, mas aí rolava de fazer o jogo principal no Mineirão, né, para, né, pra...
final de campeonato.
Pra falar a campanha do time, né, uma campanha muito boa do Cruzeiro.
Pois é.
Merecia jogar no Mineirão, mas eu honestamente duvido que vá acontecer, infelizmente.
Eu também acho que não vai não, mas que merecia.
Merecia pelo menos uma independência, né? Se bem que o Atlético deve jogar, né?
Pois é, muito bom. Na primeira divisão, temos os primeiros jogos das quartas de final do torneio. O time do Corinthians visitou o São José no estádio Martins Pereira e aplicou implacáveis 4-1. O que aumenta a série invicta do Corinthians. Corinthians que não lembra... Mentira, que foi na primeira ou segunda rodada. Mas tem muito tempo que o Corinthians não perdeu um jogo.
Corinthians é o campeão, né? Cá entre nós, sejamos honestos aqui.
Só se o Santos...
A não ser que aconteça uma zebra muito grande. Eu acho que nem o Santos não tá aguentando enfrentar o Corinthians recentemente.
É, que o time do Corinthians tá voando nessa competição aqui.
É.
É 26ª vitória seguida, somando paulista e brasileiro. Ela, com isso, bate o recorde brasileiro de triunfos seguidos. Agora tenta bater a sequência em nível mundial, que é o New Saints do país de Gales, que tem 27. Vai bater, né? Tá muito com cara que vai bater.
Não tá com cara que vai bater ele, mas...
Pois é. E o outro jogo que já foi realizado pela fase de quartas de final, foi na Fonte Luminosa, lá em Araraquara. O Santos venceu a Ferroviária por 2-1 e vai decidir em casa na volta. Com isso, quem passar de Corinthians e São José, ou seja, o Corinthians, vai enfrentar Flamengo ou Inter, que ainda não começaram, vão começar os jogos no fim de semana. Quem passar de Santos e Ferroviária, pega Kinderman ou Audax, que também se enfrentarão no final de semana. É, vai dar Santos e Corinthians na final, né? Não, a gente não precisa...
Fatalmente vai acontecer isso.
Se acontecer
um nível muito acima, né?
Então, tá doido. Que é nível acima quem tá, o Grêmio na Copa do Brasil, Célio. Vão bater no time do Atlético Paranaense, eu tive que enfrentar o River, que ia bater de frente com o Boca. Eu tô vendo aí isso. Você só, só deu conta do Belmário lá no Japão e olha lá.
Exatamente. O Atlético Paranaense é muito... Ele tem até um time organizado, mas a falta de qualidade técnica pesa nessas horas.
Mudança de patamar que eles falaram, não foi?
É.
Uhum. É, na, a verdade é que assim, né, o time é organizado, a infraestrutura do Atlético Paranaense é boa e tal, mas pra disputar com o Grêmio é puxar pros caras, velho. Igual é puxar pros caras e enfrentar o Boca. Não tem condição.
O Grêmio tem muito mais orçamento, né, pra manter jogador de qualidade.
Tem mais orçamento, o time já é mais bem montado há mais tempo. Aliás, o Grêmio não é exatamente parâmetro do futebol brasileiro, porque o Grêmio tem um time bom há muito tempo, né? Uhum. Tem se mantido várias peças ali, tá? É, então assim, felizmente para o Atlético Paranaense é complicado mesmo, não tá.
Já foi até longe, né?
Já cumpriu belíssimamente a meta dele, eliminando o Flamengo na fase passada, tá de ótimo tamanho.
De ótimo tamanho mesmo, viu?
Tá, não tá. Belíssima campanha, melhor que a do Cruzeiro, inclusive, a campanha deles.
E no jogo de ontem, assim, só tiveram uma chance de fazer gol e podem estar satisfeitos tomando só 2-0, porque o Grêmio perdeu duas chances ali no final, que era, podia até ter liquidado a fatura de vez.
Porque o 2-0 ainda permite sonhar com uma reação em casa, né? Com o tapetinho, né? Quem sabe pode dar um 2-0, não estamos descartando completamente a possibilidade, não. Mas é puxado, né? Já tem Paranaense.
Puxa. Eu vou te falar uma coisa, viu? O tal do Renato Gaúcho conseguiu de novo, né?
É.
O time do Grêmio, vai perder fulano, vai perder Cicrano, não, peraí que eu resolvo. É aquele Jean-Pierre, tá jogando bola demais.
E sem contar os que ele perdeu sem perder, né? Por exemplo, o Luan, tá jogando nada. Impressionante o tanto que o Luan não joga e mesmo assim o time tá firme e forte aí. Na Libertadores, na Copa do Brasil. E abdicando o Campeonato Brasileiro. Eu sempre acho que o Grêmio vai chegar para disputar o Campeonato Brasileiro à vera, porque já tem muito tempo que eles não ganham o Campeonato Brasileiro.
Resta saber se o negócio do Luan é fase ou se o futebol deve sumir para sempre, igual o Lucas Lima, por exemplo.
Eu acho que foi perder o time de venda, né?
É, exato.
Devia ter vendido em um determinado momento ali depois. Do título da Libertadores e não vendeu e passou da época e agora vai
abraçar. Eu até entendo a recusa da proposta do que foi do Spartak, né? Que foi da Rússia. Uhum. Que foi dias antes da final, então tinha que esperar mesmo a final, porque a possibilidade de título era clara, mas depois tinha que ter vendido.
E eles já recusaram a proposta pelo Everton Cebolinha. Sei não se caminha pro mesmo caminho, né? Caminho mesmo caminho, não, né? Caminho mesmo destino.
Você
está
muito
leonado
com isso. Eu fiquei aqui pensando nessa parte aí.
E tá desenhado, né?
É o que eu ia falar agora.
Metade de Porto Alegre morrendo.
É, a final do mundo. Que eles chamam.
É.
Apesar que eles podem se encontrar no Libertadores, que aí é mais
legal. Isso acontecer, cara. Eu, honestamente, eu não consigo imaginar o que vai acontecer em Porto Alegre se der isso mesmo.
Pra mim, eu prefiro acreditar que nenhuma das duas vai acontecer, viu?
Mas Cruzeiro e Grêmio, Flamengo e Grêmio.
Mas eu vou te falar que o Inter tá com muita cara que vai tirar o Flamengo, viu?
É, na verdade vai estar Cruzeiro e Grêmio, Palmeiras e Inter, né?
É, pode ser. Porque a minha maior preocupação aí é que vai ter o Guerreiro contra o Flamengo, né? Aí você sabe o que pode acontecer no jogo desse. Mas enfim.
O Guerreiro que não vai jogar contra o Cruzeiro, né? Estará convocado para na seleção do Peru e o Peru não liberou, né? Não, a seleção não liberou.
Mas já tá certo? Porque eu vi que o pessoal tá tentando liberar ele, depois mudar a data de jogo.
A Federação Peruana não liberou, inclusive deu um tapa na cara do futebol brasileiro como um todo. A resposta da Federação Peruana foi assim: se os campeonatos não respeitam a data FIFA, a culpa não é da seleção peruana, nunca está coberta de razão.
Totalmente.
Então, a federação não vai liberar. O Inter está querendo trocar a data do jogo, mas eu, honestamente, acho que seria até injusto, porque não mudou a final da Copa do Brasil ano passado com a Arrascaeta convocado para a seleção uruguaia, né?
É.
Se trocar a data do jogo por causa disso, né? Por causa do Guerreiro, é, no mínimo, injusto. Mas, também, assim, pelo espetáculo, até entendo que seria legal, mas não, tem que ser praxe, tem que ser para todo mundo, todo ano, e não pode ser só para o Inter agora, não.
Valeu para um, valeu para todos.
Exato, e para a CBF também tomar vergonha na cara, né? Vamos organizar essa porcaria desse campeonato, desse calendário direito aí, pô.
Exato.
Todo ano é a mesma ladainha, mesmo problema, mesma encheção de saco.
Geralmente na mesma fase da Copa do Brasil.
Pois é, ó, vamos fazer esse treino direito.
Mas não é possível.
Mas você sabe que o problema todo não foi... No, vamos falar assim, a CBF foi surpreendida porque existe a Copa Suruga, né? Tem pouco tempo que tem ela. O Atlético Paranaense ganhou a Sul-Americana no ano passado e a CBF foi surpreendida que teve a Copa Suruga. Foi isso que avacalhou o esquema.
É.
Porque era para os dois jogos, para as duas semifinais estarem sendo resolvidas agora já.
E ninguém conhecia a Copa. Aliás, nem chama mais Copa Suruga, né? Nem isso.
É. Ex-Copa Suruga.
Suruga, porque o nome agora é muito complicado, eu tô com preguiça de falar.
Exatamente. Uhum. E por falar em Copa Suruga, campeão da Sul-Americana disputa ela e tá com muita cara que quem vai representar a América do Sul ano que vem vai ser o Galão mesmo, Celinho.
Amém.
Tá com cara. Eles
estão definindo lá no Japão quem vai ser o adversário do Atlético.
É.
Olha só, ainda não começaram os confrontos entre Corinthians e Fluminense, nem o Galo contra o La Equidad. Deixa eu repetir, Galo e La Equidad. Em compensação, o Colón já perdeu de 1-0 pro Zulia no jogo de ida.
Isso aí é um tipo de surpresa.
É, e o Independiente...
O jogo de volta é hoje de noite.
Exatamente. Lá no cemitério, adoro o nome do estádio deles, o cemitério de elefantes, é muito bom.
Fascinei.
Não, mas é um estádio bacana.
É?
É, cara, o negócio, o estádio, eu acho assim, arquitetonicamente, eu acho bacana. O nome dele é Brigadeiro General Stanislau Lopes, mas eu prefiro chamar ele de cemitério de elefantes.
Uhum. Esse é um dos clubes da periferia de Buenos Aires também, ou é de outra cidade?
Santa Fé. É. E o Independiente Del Valle, cara, eliminou...
Ó, o estádio é grande, cara.
É, o estádio é grande.
Arrumadinho o estádio.
40 mil, 36 mil, né? Quase 40.
Pois é, ó, bonito estádio.
É, ué, um estádio mó elegante lá. Mas aqui, o Independiente Del Valle tirou o Independiente, cara. Ah, eu não dou conta.
Pois é, surpresa.
Agora facilitou mais ainda.
2-1 para o Independiente na Argentina e 1-0 para o Independiente, só que o Del Valle, jogando no Equador. E com isso ele chega pela primeira vez à semifinal da Sul-Americana.
Del Valle continua fazendo coisas boas, né? Que já foi finalista de Libertadores.
Pois é.
O açúcar com a beleza também.
E aí, Celinho, você acha que tá mais fácil agora?
Agora tá, né? Só preocupar com o Corinthians agora. Que...
Aí
difícil
vai...
nunca teve, né, Célio?
É. Difícil.
O difícil era tirar o Botafogo, já foi. É. Agora é correr pra braço.
Agora é correr pra braço, exatamente.
Bom, já... então, Célio, já que já tá resolvido aqui pela Latinoamérica, título garantido e tudo, eu começaria agora a falar sobre o futebol europeu, porque lá está iniciada a temporada das ligas nacionais, a Premier League está de volta.
Sim, embora tenha voltado só ela mesmo, e a Premier League tem essa coisa bacana que na hora de começar o campeonato a janela se fecha, então todos os times já estão definidos, pelo
não,
menos...
Não, definido não, porque pode sair muita gente ainda.
Pelo menos de entrada, isso que eu ia te falar agora. Saída ainda pode sair. Mas nessa primeira rodada tivemos os favoritos já vencendo categoricamente. O Liverpool passou pelo Norwich por 4-1. Esse 1 custou o Liverpool a terceira colocação, que não quer dizer praticamente nada, porque é só a primeira rodada. O City começou o campeonato como terminou, goleando. fez 5-0 fora de casa contra o West Ham.
Aliás, esse West Ham, depois que foi julgado no Estádio Olímpico de Londres, é uma lamúria atrás da outra.
Só piorou. E óbvio estar na lanterna, porque foi goleado. Mas, na sequência, o Tottenham teve que virar o jogo para cima do Aston Villa, que está voltando da segunda divisão.
Ah, mas o Aston Villa... O Aston Villa, aliás, eu queria fazer, foi uma das melhores atuações que eu vi na primeira rodada. Foi a do Aston Villa.
É.
O time do Aston Villa é bom, assim, cara.
O Tottenham só conseguiu virar o jogo aos 80 minutos, assim, depois que até fez mais um para garantir a vitória, mas passou apertado para vencer.
O que mostra a falta que o Son faz nesse time.
Uhum.
É impressionante. E o jogo? Só um outro comentário desse jogo, a torcida do Aston Villa estava cantando e o jogo foi no estádio do Tottenham. Aí a torcida do Aston Villa desceu lá do norte da Inglaterra para um jogo de Premier League depois de muito tempo, né? Que uma temporada inteira fora. Aí voltou, os caras cantavam para a torcida do Tottenham no estádio deles, que eles nunca vão ver uma Champions de perto. Se eles quiserem, se eles quiserem é só ir lá na sala de troféu do Aston Villa, que lá tem uma.
Nossa, que tapa na cara.
É, cara.
Esquenta não, Tota. Já falaram isso da gente com a Libertadores.
Aliás, outro galo também, né?
Mas, tá tudo a ver isso aí.
Na Inglaterra tem rolado muito esse fenômeno que a gente escuta mais a torcida visitante que a torcida local nos estádios.
É.
Pois é.
Eu acho
as torcidas muito frias e como nos jogos fora só vão os cabulosos, né? Só os ultra mesmo que vão nos jogos fora de casa. Escuta-se mais a torcida visitante que a torcida local nos jogos.
É, o jogo que fechou a rodada e foi o destaque da rodada foi o Manchester e Chelsea. Ficou 4-0 pro United, mostrando bem que pode ser a temporada do Chelsea com essa proibição de contratação aí, apostando somente em garotos e dando até uma expectativa pro United que seja uma temporada um pouquinho melhor que a da temporada passada. Foi 4-0, né?
Mas aqui, o Manchester não jogou isso tudo também não, filho. O negócio foi mais...
Sim, quem jogou mesmo foi o Pogba.
E olha que ele ainda puxou o freio de mão em uma parte do jogo, viu? O negócio é que, enfim... O jogo do Chelsea foi, assim, bizarro.
Sim, eles erraram demais, né? Parecendo um jogo de campeonato brasileiro. De Premier League é isso. A gente já pode falar da Supercopa da Europa de uma vez?
Teve a Supercopa da Europa, que, na verdade, parecia até uma final da Copa da Liga Inglesa ou alguma coisa do tipo, né?
Exatamente. Com os ingleses dominando a temporada passada, a Supercopa também decidida entre os campeões da Champions e da Europa League, que seria o inglês de qualquer jeito. No jogo, o Chelsea chegou a sair na frente, tomou uma virada do Liverpool. A virada aconteceu já na prorrogação. O Chelsea ainda conseguiu empatar e levar para os pênaltis, e nos pênaltis deu o Liverpool por 5-4. O Liverpool acho que não perdeu nenhuma cobrança, né? Isso mesmo, foi perfeito nas cobranças. E o Adrian salvou, o que deu uma possibilidade de memes pelo mundo inteiro, comparado com a cena do Rock Balboa lá, que todo mundo pensou naquilo ali. Mas o mais legal foi o meme do o Klopp fazendo, que foi um meme vivo, né?
Não, e o pessoal
Klopp
só
foi na televisão e fez.
Eu acho que o pessoal só lembrou disso porque ele fez primeiro, viu?
É, pode ser, mas é muito engraçado ele gritando.
Ei, Adrian! E ele ainda explica pro repórter o que é, porque o repórter não entendeu, não.
Ele é muito peça, velho.
Ele virou pro repórter, Rock Balboa?
Entendeu?
Sacou? Oh, e esse Adrian, ele é revelado pelo Betis, né?
É.
Não, o cara
ele tava até sem clube, pegaram ele de graça.
Pois é. E se eu não me engano, ele jogou no West Ham, não foi?
Uhum.
Ele, acho que é Adrian San Martín, que ele chama, alguma coisa assim.
Mas é Adrian? Então é Adriano, né?
Não, é Adrian.
Ele é que ele é espanhol, né?
Espanhol, é Adrian. Muito bem. E, aliás, um abraço pro Matheus, lá do Anfield Brasil, que no intervalo do jogo falou que o Liverpool ia perder o título por causa do Klopp. Eu falei com ele que o Klopp entende mais de futebol que todo mundo no mundo. Aí ele botou o Firmino e o jogo mudou completamente.
É muito técnico ele.
Eita, nossa, ali. Terminou o futebol europeu, acabou rápido, né?
Pois é.
É que começou agora.
As outras ligas ainda não começaram.
E eu me recuso a falar sobre o Neymar aqui.
Ah, é, o francês até começou, mas a gente ignora.
Ah, é, velho, o francês começou. O pessoal xingou pra caramba lá o Neymar no jogo, né?
Uhum. Mandaram ele embora.
É, ficar lá não vai ficar não, viu? Vou só te adiantar isso.
É, como dizem, fogo morre assim, água morre abaixo, jogador quando quer, não tem jeito.
É, não adianta. Muito bom, Celinho, muito bom. Aqui, agora mudando de assunto, do pau para o Durex, teve MotoGP e o nosso amigo do Vizioso ganhou do seu primo, Celinho.
Pois é, para variar um pouquinho, né, que estava muito, muito monótono essa MotoGP.
GP da Áustria, disputado no Red Bull Ring, aquele autódromo da Red Bull, terminou com André Dovizioso em primeiro lugar, seguido de Mark Marques e do Quartararo, o Fábio Quartararo da França. O Valentino Rossi terminou em quarto e Maverick Vinhares terminou em quinto. E isso inverteram, né, as posições que tinham tido na corrida anterior na República Tcheca. O Marx ganhou seguido do Vizioso, e agora do Vizioso venceu seguido pelo Marx, mas a diferença basicamente é só mesmo trocar esses pontos aí, porque o Marx está sobrando no campeonato. Eu acho até pouco provável que ele não ganhe o título de novo. Competição... competição desigual na MotoGP. Agora vamos partir para, qual que é a próxima pauta? Liga de Basquete Feminino, a LBF está na sua fase de decisão, porque estão definidas, começa no próximo fim de semana, inclusive, o playoff final do LBF. Quem vai disputar o título é a equipe do Sampaio Correia contra o Veracruz Campinas, assim como já tinha acontecido na temporada anterior. O confronto vai ser em melhor de 5 partidas. Deixa eu ver se eu pegar aqui a tabela, só para eu confirmar se realmente vai ser melhor de 5. Podia ter feito até o trocadilho antes, eu não pensei nisso. O Sampaio Corrêa está poupando o time na Série C para assistir os jogos aqui do Mata-Mata. Afinal de contas, onde mais que eles vão ter chance de ser campeão? Playoff, não, é melhor de 3, na verdade. O time do Veracruz chegou na final depois de vencer os seus 2 confrontos por 2-0, foi um 2-0 nas quartas de final e 2-1 na semifinal, quando ele eliminou o Unisanta. O Sampaio, que venceu os 2 por 2-0, inclusive tirou Santo André na semifinal e, na decisão, entra como um razoável favoritismo. Na primeira fase, deixa eu ver aqui, o Veracruz terminou com 34 pontos, seguido pelo Sampaio Corrêa com 33, o Santo André e o Blumenau. Acabou que o Blumenau caiu até bem antes do esperado. Bom, enfim... Vocês querem fazer as apostas em quem vai ser o campeão?
Campinas.
Também.
Sampaio Correia. Campinas vai ganhar 2 anos seguidos. Eu acho que eu comprometi o título de alguém, viu?
É. Campinas já é toda festa nesse momento.
É. Bom, tomara que eu não tenha atrapalhado ninguém. Pan-Americano. Agora sim, chegamos aos Jogos Pan-Americanos de Lima. Na verdade, os Jogos Pan-Americanos terminaram... E o Brasil fez a sua melhor campanha na história da competição. Você acompanhou o PAN em algum nível, Celinho?
No nível de longe.
Mas nem uma competiçãozinha, pô?
Ah, viu? Deu uma passada de alguma competição ou outra, mas nada demais.
Pois é. Eu vi a final do basquete feminino. Grande jogo, inclusive. O Brasil voltou a vencer o PAN, no torneio de basquete do PAN, depois de quantos anos que dá, de 91 até 2019?
18.
Não, é de 91? Não, dá 28, então.
Não. É, 28.
Ah, bom. Muito bem. O quadro de medalhas, quem ficou em primeiro, Celinho?
Tem meia chance.
Ah, Estados Unidos, né?
Ah, tá.
Barbado. Qualquer competição que tenha.
Teve uma época que não era assim. Os Estados Unidos terminou em primeiro no quadro de medalhas, inclusive quase que ganhou o dobro de medalhas do segundo. E olha que nem a equipe principal deles que vai, apesar de eles terem levado uns caras com um renome lá. O Brasil terminou em segundo, fez a sua melhor campanha na história dos PANs, 171 medalhas, 55 de ouro, 45 de prata e 71 medalhas de bronze. Outra campanha surpreendente foi a do México, que ficou em terceiro, com 37 de ouro, 36 de prata e 63 de bronze. O Canadá, que não mandou o time principal, terminou em quarto, com 35 ouros, 64 pratas e 53 bronzes. Cuba ficou em quinto, com 33 ouros, a Argentina em sexto, com 32. Os Estados Unidos, só para vocês terem ideia, ganhou 120 ouros. Só medalha de ouro, eles tiraram 120, que já é mais do que todas as medalhas de Cuba, mais do que todas as medalhas da Argentina, que ficaram respectivamente em quinto e sexto. As 293 medalhas deles, se eu não estiver fazendo conta errada, é um número maior do que México e Canadá juntos. Você vê o tanto que é sobra nesse negócio. O Peru terminou com 11 medalhas de ouro e foi o nono, com 39 no total. E tivemos, depois do podcast passado, quando o Rodolfo falou que finalmente as Ilhas Virgens Britânicas conseguiram ganhar essa primeira medalha e foi logo de ouro, das duas únicas delegações que nunca havia conquistado ouro, Aruba ganhou uma medalha de bronze na vela. E com isso, todos os países que disputam o PAN agora têm pelo menos uma medalha no seu currículo. Na edição de Lima, as únicas delegações que voltaram sem nenhuma medalha conquistada foram Belize, Bermuda, Dominica, Guiana, Haiti, Ilhas Caimã, Ilhas Virgens Americanas, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas e Suriname. Todos os outros beliscaram pelo menos uma medalha, independente de qual cor ela tinha. Além da medalha que eu citei do time de basquete feminino do Brasil, a Colômbia conquistou pela primeira vez o torneio de futebol feminino, enquanto derrotou a Argentina, né? E no masculino, a Argentina ficou com o ouro depois de golear a seleção de Honduras na decisão. No torneio de vôlei, nós tivemos uma surpresa, que foi o Brasil não conseguir nem o bronze no feminino. As meninas garantiram a vaga no Mundial, na Olimpíada, e depois tiraram o pé totalmente. Vocês viram como é que ficou o pódio do torneio de vôlei feminino?
Não.
Eu quero que vocês chutem as três seleções que ficaram no pódio.
Colômbia, Chile e República Dominicana.
Colômbia, Chile e...
República Dominicana.
Oh, quase que você acertou. A final foi República Dominicana e Colômbia.
Ok, sim.
Inclusive a República Dominicana conquistou o ouro. A Colômbia, cara. E o Brasil perdeu para a Colômbia na semifinal. O terceiro lugar, o Brasil perdeu para a Argentina.
Aleatoriedade total.
Ou essa eu achei puxada, viu? Não estava preparado para esse tipo de coisa, não. No masculino, ao menos, era a Cuba que estava jogando, né? Mas, pelo amor de Deus.
Pois é.
Agora, o Brasil também conseguiu números muito expressivos na natação. Inclusive na prova dos 100 metros rasos, o Brasil ficou com a medalha de ouro, derrotando Chiellini, como é que chama o brasileiro? Deixa eu pegar o nome dele aqui. É alguma coisa, Chiellini o nome dele. Ele ganhou a medalha de ouro derrotando Nathan Adrian, que foi o nadador americano que ganhou a medalha de ouro na Olimpíada de Londres, na mesma prova. Só que aí ele teve um problema de câncer, ele teve que superar a doença e agora ele está voltando. Mas de qualquer maneira, ele não ganhou do Zé Ninguém. Ele foi medalha de ouro derrotando um cara que é Marcelo Chieghini, Chierighini, na verdade. É, em geral, o Bruno Fratos também, aquele chato de galocha que apelou com os repórteres depois da Olimpíada, ganhou todas as provas que ele disputou. O Brasil teve medalhas no revezamento, tanto na natação quanto no atletismo. E o atletismo nos apresentou um caso minimamente... Ah, é, o Brasil agora tem uma velocista que ganha medalhas, o que a gente não tinha também na prova feminina do atletismo. Deixa eu pegar o nome dela aqui, só para eu não cometer um equívoco. É a Vitória Cristina Rosa. Ela foi prata nos 200 e bronze nos 100 metros e ainda fez parte da equipe de revezamento que ganhou o ouro. O Brasil ganhou o ouro no revezamento no masculino e no feminino. Nas provas de atletismo ainda teve o Darlan Romani, que ganhou a prova do lançamento de arremesso de peso, mesmo depois de dar... Está com a dor de barriga, 40 graus de febre lá e ganhou. O Alisson dos Santos venceu os 400 metros do barreiro, com barreiras e fez a quarta melhor marca do ano no mundo. O Altobelli da Silva ganhou os 3 mil metros. Teve um monte de medalhas de ouro, tanto na natação quanto no atletismo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa curiosa aqui do PAN que a gente pode... Ah, teve muita medalha também na vela e... Teve dobradinha na ginástica, né? Que o Brasil a gente já tinha falado antes que o Brasil conquistou muitas medalhas na ginástica, principalmente. O Brasil ganhou ouro no badminton. Vocês viram isso?
Pois é, eu não sabia que o Brasil era potência no badminton.
Né? Eu também não. O Igor Coelho, o rapaz que ganhou, o Brasil ganhou no badminton, cara. Eu acho que o mais legal no final das contas foi o basquete feminino mesmo que ganhou. Ah, é, a Rafaela Silva também do judô, ela conquistou o último título que faltava.
Eu vi que ela ganhou mesmo.
É, ela ganhou, que a única medalha que ela não tinha na carreira era a do PAN e ela conseguiu dessa vez. É, teve um monte de outras coisas, mas assim, a grosso modo, agora é esperar até os Jogos Olímpicos, os Jogos Pan-Americanos do Chile em 2023. Aliás, passar do Peru para o Chile, isso aí é treta, cara.
Pois é, pô, não sabe o risco que estão correndo.
Exatamente. Bom, agora mantendo a história de esporte, mas agora esporte esquisito, traga-nos a volta desse quadro que todo mundo espera ansiosamente.
Pois é, Bruno. É, na semana passada não teve esporte esquisito porque eu não estive aqui, mas eu vou falar de um esporte hoje que eu já pratiquei, muito provavelmente vocês também já praticaram, uma coisa muito comum para nós que vivemos num estado que tem muita pedra e muita cachoeira, né? Eu vou tratar aqui do Campeonato Mundial de Pulo de Pedra, jogando a pedra na água. Vocês já fizeram isso?
Eu não consegui nem entender.
Sabe quando você joga a pedra assim no nível da água, assim? Que a pedra vai pulando na água?
Sim, sim. Sim, sim.
Pois é. É o Campeonato Mundial disso.
Cara, cada dia eu me surpreendo um pouquinho mais com esse negócio. Existe
isso? Não tem mais o que falar. Claro que tem. Imagina uma coisa que existe no mundo que não tenha campeonato mundial daquilo.
É verdade.
Lógico que tem. A competição aconteceu lá nos Estados Unidos, lá na cidade de... Na cidade não, lá em Windermere Point Beach, na ilha de... Mackinac, sei lá onde é que fica isso. Na verdade não é exatamente campeonato mundial, mas como não tem outra competição maior que essa, acaba que esse é o mundial, né? Então não tem nada maior que isso para se ganhar neste esporte. Em inglês o nome chama Stone Skipping, que é pulo, né? De pedra, algo nesse sentido, assim. E basicamente é isso mesmo. Se a gente joga a pedra na, na altura da linha da água, assim, e a pedra vai pulando. E a competição é única e exclusivamente quem pular mais vezes, fizer a pedra pular mais vezes, ganha o campeonato. Não tem questão de distância ou de pulos mais arrojados ou algo nesse sentido, assim.
Ganha pelo número de kicks, então.
Número de kicks, independentemente de qualquer outra coisa que esteja envolvida ali naquele momento.
Correto.
Quem ganhou esse ano foi o Maxwell Steiner. E, Brunão, chuta quantas vezes que ele fez a pedra pular, arremessando a pedra, assim.
Não,
eu fiquei impressionado.
Não, mas é mais de 10, que mais de 10 pra mim já é um absurdo.
Bicho, foram 20 vezes.
Você tá doido, né?
Eu não faço ideia como que o cara conseguiu fazer a pedra pular 20 vezes sobre a água, mas enfim, ele conseguiu. Isso é impressionante.
Eu não consigo imaginar uma pedra quicando esse tanto, não.
Haja abraço.
Pois não, é. Não é nem braço, não, cara. É mais técnica isso, não.
De jeito também, né? Porque tem que mandar a pedra numa inclinação muito específica para ela fazer esse tanto de pulo. Eu fiquei muito impressionado.
Não dá para fazer isso, não, velho. Vou até tentar um dia desse aí para ver se é possível, porque eu tô achando muito bizarro.
Ah, e detalhe que é... Era no mar, né? Então tinha onda, tinha... Apesar de que do lugar lá não é exatamente mar. É tipo uma baía, um negócio assim, que a água é um pouco mais parada do que exatamente no mar e tal. Mas tem bastante onda, é bastante revolto a água, então pode dar muito errado mandando. Mas enfim, o cara conseguiu fazer uma pedrinha pular 20 vezes.
É, Celinho, eu acho que isso aí não dá pra gente mandar representante, não, viu? Vou te assustar, não.
Tem menor possibilidade.
Mas logo esse que não corre risco de vida, não tem que correr demais, nossa, não tem nada muito.
É. Podemos mandar então pra participar, viu? Que eu não vejo nenhum de nós com técnica pra isso aí, não, viu?
O importante é participar, cara. A gente devia ter Ercobertin.
Exatamente. Se você for pensar por esse lado, eu estou de acordo. Senhores, mais algum comentário que queiram fazer nesta edição que se aproxima do findar?
Não, é só isso mesmo.
Então, é isso, pessoal. Terminamos aqui mais um StartCast. Até que teve pouco assunto dessa vez. Não teve tanta coisa assim, não.
É.
Mas semana que vem estaremos de volta. Os assuntos vão ficar cada vez mais proeminentes. Tá vindo aí Mundial de Basquete, tem um Mundial de um monte de esporte aí começando, pauta quebrando, e a gente vai estar aqui, provavelmente o Rodolfo vai estar também. Aliás, eu queria muito saber a opinião dele sobre o Rogério Ceni, que eu ainda não a escutei. Celinha, até semana que vem.
Até a próxima pra vocês.
Glauber, até depois do feriado.
Senhores, até mais.
@ Grauber FM, @ Bruno CS Santos e @ o Marcelo Mar, além de blogstartsports.com.br, Facebook, Twitter e Instagram. Lá vocês podem conversar com a gente. É isso, pessoal. Um grande abraço. Até semana que vem.
Falou!